Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à audição de hoje. Será a audição da ASAE, Autoridade da Segurança Alimentar e Económica, no âmbito do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na qualidade de membro da Comissão de Coordenação das Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo. Dou desde já as boas-vindas ao Sr. Dr. Luís Filipe Cardoso Lourenço, Inspetor-Geral da ASAE, e ao Sr. Dr. Sérgio Ribeiro, Inspetor-Diretor da Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal. Sem mais demoras, dou então a palavra ao requerimento. Sr. Deputado Hugo Costa, dispõe de 5 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento naturalmente o Dr. Luís Filipe Cardoso Lourenço, Inspetor-Geral da ASAE, também o Dr. Sérgio Ribeiro, Inspetor-Diretor da Unidade de Informações e Investigação Criminal da ASAE. Senhoras e senhores deputados, segundo dados que foram tornados públicos, por exemplo, no RASI, no Relatório Anual de Segurança Interna, as comunicações de operações suspeitas cresceram 42% em 2025, mas se olharmos para os últimos 3 anos, elas cresceram 90%. Estamos a falar de matérias de branqueamento e de combate à política de capitais, também de prevenção e de branqueamento do terrorismo. Naturalmente, estes números devem preocupar-nos, mas também questionar-nos porque é que estamos neste ponto. Saudando naturalmente a ASAE pela presença na Comissão, foi o Partido Socialista que levou este tema para a Comissão de Finanças, até porque é uma matéria que diz respeito ao sistema financeiro, mas também à confiança da economia, à concorrência leal, à concorrência às empresas e também às credibilidades das próprias instituições. Os dados recentemente divulgados, e volto a repetir, 42% de crescimento em 2025 e 90% nos últimos 3 anos, justificam uma reflexão séria que penso que concordarão. Podem ser lidos os dados de duas perspectivas completamente diferentes. Por um lado, a maior vigilância de instituições financeiras. Obviamente que quem faz estes alertas são as instituições financeiras e pode ser, por um lado, a maior vigilância das instituições financeiras, nomeadamente na sua cultura de cumprimento das regras de prevenção e de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, bem como uma maior capacidade de detecção da parte dessas próprias instituições financeiras. Mas, por outro lado, também podemos estar por um aumento e pela maior complexidade dessas próprias operações. Sabemos que hoje, quer com a parte eletrónica, quer com um conjunto de situações, é muito mais difícil e há muito operações mais complexas de analisar. Também existem dados que, por exemplo, a equipa de elite que o Ministério Público tem, digamos assim, esta própria notícia do Expresso, a equipa de elite do Ministério Público, sem mãos a medir. Os números revelados pelo relatório, por exemplo, mostram que mais de 19 mil processos de averiguação preventiva registrados em 2024, a partir dessas comunicações houve 2.022 que tinham caráter de urgência. Ou seja, para percebermos também a dimensão do que estamos a falar. E a ASAE tem responsabilidades também nesta matéria. Tem uma divisão que também trata deste tema. É por isso também a importância de chamarmos a ASAE para este debate. Estamos a falar de mecanismos cada vez mais sofisticados, fenómenos mais complexos e muitas vezes também apoiados por estruturas internacionais, o que também certamente torna mais difícil todo o trabalho necessário para esta fiscalização. Por isso, esta realidade coloca nos desafios significativos às autoridades competentes e também por isso à ASAE. O desafio não está apenas na detecção das operações suspeitas, está também igualmente na capacidade de certamente tratar a informação recebida, identificar riscos reais, evitar a dispersão de recursos e também garantir uma investigação eficaz e atempada, porque não vale a pena uma investigação quando já não é eficaz a mesma. Num contexto cada vez mais digital, os desafios são cada vez maiores e também mais internacionais, e a primeira pergunta que lhe fazia é como é que no contexto internacional a ASAE faz este trabalho. Obviamente, a criminalidade económica prejudica o Estado, prejudica as empresas, prejudica as regras da concorrência e prejudica os cidadãos. Por isso, combate a estas medidas são essenciais para a concorrência e para a estrutura da economia. Por isso, a importância da ASAE e a relevância da ASAE neste tema. Também sabemos que existe um conjunto de novas diretrizes comunitárias sobre o tema, uma nova regulação comunitária sobre o assunto e perguntava também como é que olham para essas novas diretivas comunitárias, como é que olham para essa forma como também está a ser centralizada a nível europeu um organismo, se julgue sediado em Frankfurt, sobre esse tema, e como é que olham para essa análise. Como é que a ASAE avalia estes números? Como é que a ASAE avalia o aumento significativo das comunicações suspeitas? Como é que a ASAE trabalha estes temas? E também perceber se a ASAE tem capacidade efetiva para trabalhar estes temas, tem recursos, tem também recursos humanos, recursos técnicos para o trabalho, para as responsabilidades que apresenta. Que setores é que a ASAE olha mais para no seu trabalho diário e também qual é que identifica como maiores potenciais riscos? E depois, naturalmente, como é que é feita a interligação entre todas as responsabilidades, nomeadamente quer da área de assuntos fiscais, quer também do Ministério Público, quer da própria ASAE e todas as instituições públicas que têm responsabilidade no branqueamento de capitais. E deixava uma última pergunta: quais são os riscos emergentes que a ASAE olha neste setor e também a forma como a nível europeu ele está a ser avançado de frente, até porque existe hoje também nova regulação europeia sobre o tema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dou a palavra ao Sr. Inspetor-Geral da ASAE. Sr. Dr. Luís Lourenço, dispõe de 5 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados aqui presentes, agradecendo a oportunidade para que também a ASAE possa participar nesta comissão no sentido de colaborar precisamente com aquilo que referiu o Sr. Deputado, a melhoria ao nível da leal concorrência, e esse é o objetivo primário da intervenção da ASAE nesta área. A ASAE intervém ao nível do branqueamento de capitais no setor não financeiro. E efetivamente as situações e relativamente à intervenção que foi feita têm a ver com uma maior capacidade dos próprios operadores económicos terem conhecimento, e temos feito um trabalho de sensibilização, de formação de todas as áreas e setores. Isto faz com que os próprios operadores tenham uma sensibilidade completamente diferente de há uns anos a esta parte para trabalhar estas matérias de forma a poderem fazer estas comunicações que a ASAE recebe em termos de transações e que depois analisa e remete para a UIF em termos de comunicações suspeitas. Nós depois não trabalhamos essas comunicações, são trabalhadas ao nível criminal, a competência da ASAE é ao nível contorno nacional. No que diz respeito ao contexto internacional, a supervisão, a vigilância tem sido incrementada e faz com que haja aqui uma obrigatoriedade por parte das entidades nacionais em darem resposta. Este acréscimo de trabalho é um acréscimo de trabalho que não tem a ver propriamente com a qualidade, mas tem a ver com a necessidade de informar alguns dados onde tivemos que aprimorar esse tipo de dados. E essas exigências fazem com que os recursos humanos tenham que ser formados, tem que haver aqui um critério bastante grande para que os recursos humanos possam dar resposta a estas entidades, também internamente, e por isso atribuímos este maior número de comunicações a uma maior sensibilização por parte dos operadores e um trabalho que está a ser feito e que tem sido feito ao longo dos anos. Porque as comunicações suspeitas que temos comunicado ao IF têm sido mais ou menos uma percentagem muito parecida nos anos que temos aqui para trás, nos últimos 7, 8 anos. Isto faz com que, do lado da comunicação, elas tenham aumentado. E tem também aumentado essa comunicação, naturalmente, das próprias entidades, das próprias organizações, diretamente, porque eles podem fazê-lo atualmente, que não o podiam fazer ou não estavam sensibilizados para esse efeito. E com as sessões de esclarecimento que temos feito, com as ações de formação que temos tido com as associações representativas destes setores, atribuímos efetivamente esta maior capacidade e maior controle e a necessidade destas e a existência destas comunicações. Por outro lado, há aqui uma preocupação de identificar os setores em termos de matriz de risco, conforme perguntou. Estes setores estão claramente identificados, são setores de comércio de veículos automóveis e são os setores de ouro e metais preciosos. Estes são os dois setores que têm uma percentagem de cerca de 70% e de 75% de controle em termos da matriz de risco e é aqueles que mais comunicações nos apresentam. Claro, naturalmente, são aqueles que também são mais fiscalizados nessa perspectiva, na aplicação dessa matriz de risco, e decorre das nossas ações de supervisão uma percentagem equiparada relativamente à análise que nós fazemos. Dar nota que a ASAI tem identificadas como entidades de supervisão mais de 100 mil entidades. Faz com que depois ao nível desta análise receba cerca de 20 mil comunicações, tenha recebido cerca de 20 mil comunicações e estas transações têm efetivamente aqui depois aplicação numa matriz de risco ao nível da supervisão. Conforme também referi, já formámos, ou em 2025 para ser mais preciso, cerca de 400 trabalhadores a este nível que estão associados a estes setores. Isto faz com que, efetivamente, aquilo que eu estava a referir, há uma maior percepção do que são as matrizes, do que são a necessidade de comunicação, a maior sensibilização para que eles possam fazer depois estas comunicações, não só para a ASAI, mas também depois identificarem situações de risco associadas a estas comunicações. Ora, das perguntas que colocou, há aqui efetivamente um alinhamento por parte da ASAI no que diz respeito à questão legal e a transposição de algumas matérias em termos nacionais, para que possamos acomodar aquilo que é exigido em termos de regulação. E temos efetivamente encontrado soluções juntamente com as associações representativas dos setores, porque são sempre auditados, são sempre questionados relativamente à necessidade e ao enquadramento de cada uma destas áreas e temos tido, dentro daquilo que é compreensível e possível, também a colaboração destas entidades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. Luís Lourenço. Passamos então aos parlamentares, aos restantes grupos parlamentares, começando pelo grupo parlamentar do PSD. Sr. Deputado Marco Claudino, dispõe de 5 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente-Geral, Sr. Diretor. Também vos cumprimento. Esta matéria para nós é particularmente importante, é uma matéria que ao PSD diz muito, esse combate a este tipo de criminalidade e também às práticas que são sujeitas a contraordenações. Tanto assim é que esta comissão foi criada por um governo da AD em 2015. Mas queria assentar aqui os factos que eu acho que não estavam muito assentes no início da intervenção do Partido Socialista, que nós estamos a falar do setor não financeiro e não da banca ou dos setores financeiros, como foi dito. E aquilo que o Sr. Presidente, o Sr. Inspetor-Geral, aqui nos trouxe foi uma informação de que têm os trabalhadores formados, foram um reforço importante de 400 trabalhadores que têm dado, pelo que eu percebi também, o encaminhamento suficiente para aquilo que é a carga de trabalho que neste momento a ASAI tem. E, portanto, gostava de perguntar, porque o requerimento do Partido Socialista tinha uma premissa de que era necessário o reforço de meios, não conheço ninguém da Administração Pública ou de outras entidades desta órbita, que não diga sempre que precisa de mais meios. Mas aquilo que era algo importante para a Assembleia da República saber é se, na perspectiva do Inspetor-Geral da ASAI, os recursos humanos que têm sido suficientes para ir ao encontro das necessidades que esta mesma legislação e estas mesmas comunicações de operações acabam por, de alguma forma, exigir. A segunda questão tinha a ver com a atividade. O Sr. Inspetor-Geral disse que 75% tinha a ver com o comércio de ouro e outras matérias e também automóvel. Não sei se nos pode também já agora discriminar entre um e outro e quais é que são, se tem alguma, se é negligenciável em termos de percentagem ou se tem alguma outra atividade que tem aqui também alguma importância. Relativamente à formação, foi algo que o Sr. Inspetor-Geral deu boa nota da sua importância. Nós temos, creio, que distinguir a formação interna com a formação / sensibilização externa, isto é, com outras entidades e agentes que podem fazer essa mesma comunicação. No plano de atividades de 2026, e ao contrário do que creio, e se estiver equivocado naturalmente, esteja à vontade para me corrigir, no plano de atividades de 2026 da ASAI, ao contrário do que sucedeu nos planos de atividade anteriores, não há nenhuma referência à formação. E, portanto, eu queria saber se foi algum lapso, se foi propositado, se está enquadrado noutra qualquer matéria, porque, pelo que eu percebi, é na sua intervenção, é de facto uma prioridade para a ASAI, a formação, e, portanto, que não queria deixar de questionar sobre essa matéria. E, portanto, aquilo que é a nossa intenção nesta audição, e que, de alguma forma, já estamos particularmente descansados, não vamos atrás aqui de notícias que são laterais e que podem ou não ter muito que ver com aquilo que, ia dizer uma expressão, mas não vou evitá-la, sobre estas matérias que o Partido Socialista, às vezes, enquanto se acorda quando não está no governo, mas eu queria de facto perguntar, relativamente a estas matérias, preocupação total do Partido Social Democrata neste combate, ainda bem que os agentes que trabalham nos setores estão mais sensibilizados para as comunicações, que recursos, meios que a ASAI tem para poder ir ao encontro destas mesmas necessidades. E era esta questão que, já, se puder também desenvolver, muito agradecido. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Sr. Deputado João Ribeiro tem a palavra, dispõe de 5 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, e um cumprimento especial ao Dr. Luís Filipe Cardoso Lourenço e ao Dr. Sérgio Ribeiro por estarem aqui na Comissão a prestar esclarecimentos. Antes de mais, é curioso este requerimento vir do PS, nos dias que correm, ser este requerimento de... Também choca aqui um bocadinho com o combate à corrupção, mas vir do PS não deixa de ser curioso. Mas passando este à parte, efetivamente a ASAI tem a responsabilidade não financeira, mas tem uma responsabilidade muito mais acrescida, porque lida com todo o que é não financeiro. E eu fazia logo uma primeira questão, que ao público fica muito evidente, pelo menos num método empírico, não num método científico, que é, vemos muitas lojas de fachada, então aqui em Lisboa é uma loucura com isso, e perceber tão bem na parte da ASAI o que é que essas lojas de fachada contribuem ou não, da parte do vosso trabalho inspectivo, para este mercado paralelo de branqueamento de capitais, eventualmente de financiamento até alegadamente de redes de tráfico humano e de redes criminosas que atuam em todo o mundo. Pelo menos esta é a sensação que se tem de forma empírica e às vezes que se tem também através de reportagens televisivas, mas depois acaba por a condenação e a justiça em si, pelo menos não é publicitado, não, parece que não temos temos uma percepção muito maior, por isso é que se diz que há percepções, não é? Do que aquilo que é a realidade, mas eu tendo a pensar que a realidade é muito pior do que aquela que nós vemos nas televisões. E disse há pouco que 75% da vossa inspeção incide sobre o mercado automóvel e o ouro. Aqui também para percebermos, por exemplo, eu dou um exemplo que acho que é mais fácil para percebermos, quem comprar em Portugal uma moto superior a 10 mil euros é considerado um sinal de riqueza, um carro superior a 50 mil euros é um sinal de riqueza, uma casa de 150 mil euros é um sinal de riqueza. Eu diria que qualquer pessoa que compra alguma coisa em Lisboa é rico, é a ideia que tem. Ou seja, esse aumento que tiveram das comunicações pode ser porque a definição que está feita é errada ou não. Existe uma muito maior situação de fraude, ou tentativa de fraude, ou tentativa de fugir ao mercado normal, ou então aquilo que disse há pouco, que é, há uma consciencialização maior da população, e isso seria bom, para situações desviantes que devem ser controladas. E depois, perceber, aquilo que ouvimos do PS é que há falta de meios, o que ouvimos do PSD é que há meios com fartura, ouvir da vossa boca se têm meios efetivamente suficientes para analisar todas as denúncias que vão chegando, pelo aquilo que vi, são mesmo muitas. Ou seja, deve ter aqui um nível de análise sequencial muito grande, se também é uma questão de adaptação do serviço a esse novo aumento de denúncias, e se realmente têm os meios suficientes ou não. Depois também uma pergunta muito, muito concreta, tem-se falado muito da questão do numerário que ajuda a economia paralela, que favorece a economia paralela, e a pergunta é muito concreta.
a sensação que dá é que há uma intenção clara na União Europeia de querer reduzir ao mínimo ou acabar mesmo com o numerário. Será que a questão do numerário é mesmo muito fundamental ou também a existência hoje de moedas, algumas até de caráter duvidoso, moedas digitais, vários, podemos ter vários bancos e vários países que têm alguma dificuldade em comunicar entre eles. Essa situação toda que nos permite aqui alguma agilidade no mundo digital, nos pagamentos, será que esse não é um perigo muito maior do que o numerário? É a mesma pergunta, para percebermos aqui o que é que estamos a falar. E perceber também, ainda no numerário, se situações relativamente ao numerário se têm aumentado, situações em que o numerário é a questão, utilizar o numerário é a questão principal ou não, ou se tende a estar um nível razoável. Depois, aqui também, mais importante, que é o que nos toca a nós diretamente, é se existe alguma legislação, ou a legislação que falámos de 2017, se ela é suficiente, se é muito abrangente, pouco abrangente, o que é que nós podemos fazer a nível legislativo para ajudar o trabalho de ASAI? E eram essas perguntas que eu deixava. Deixo-me só um aviso, entretanto vou ter que me ausentar, mas a minha colega ouvirá as respostas que estão noutra comissão. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ribeiro. Para responder, dou a palavra ao Sr. Inspector-Geral da ASAI, Sr. Dr. Luís Lourenço. Dispõe de 10 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pelas perguntas. Vou tentar ser sintético e conseguir tentar esclarecer todas as situações. Eu provavelmente não fui muito claro. A formação para os 400 são operadores económicos. São operadores económicos. Internamente, efetivamente, nós temos dado formação este ano, peço desculpa, 2025, estamos a formar, por exemplo, um recurso já também este ano, aumentando os recursos do ano passado, porque não, são atividades, são ações, são intervenções que têm que ser efetivamente muito criteriosas na seleção dos recursos, com ações de formação que temos dado internamente sobre esta matéria. Se eventualmente não está refletido no plano de atividades, é uma mera formalização, porque as atividades da ASAI são tantas que esta enquadra numa situação dessas, porque temos tentado fazer isso com muita frequência. E a questão da sensibilização tem partido exatamente por aí. Isto é, as ações de sensibilização acabam por ter uma intervenção muito importante no reporte das situações de comunicação, não só na comunicação normal e obrigatória, mas também ao nível das comunicações suspeitas, porque há uma transmissão e experiência de quem está a trabalhar esta matéria na ASAI que tem uma capacidade diferente para explicar indícios de matrizes que são passadas para estes operadores que podem fazer exatamente esta comunicação. E daquilo que temos acompanhado, cada vez mais há uma preocupação da sociedade, cada vez mais há uma sensibilização e há uma percepção de que isto é uma matéria crucial para o Estado, é uma matéria crucial para a leal concorrência, e esta é a percepção que temos tido das reuniões que temos acompanhado. Não há aqui, efetivamente, nenhuma situação em que nós possamos dizer vamos recrutar agora 50 trabalhadores e eles hoje estão a trabalhar nesta matéria de forma. Não é possível. Estamos a caminhar nesse sentido. Internamente estamos a estruturar essa própria unidade para caminhar no sentido de, com qualidade, poder dar resposta a todos. E neste momento a solução é encontrar parceiros nas associações representativas dos setores para o fazer. Mais tarde, quando houver possibilidade de termos essa competência própria, que não haja, vai haver sempre necessidade de haver coordenação, naturalmente, mas uma capacidade superior àquela que temos, vamos certamente caminhar e estamos a caminhar nesse sentido. É uma preocupação, é uma estratégia que a tutela está a acompanhar também, e que a questão de haver uma entidade europeia faz com que haja aqui também outro tipo de obrigações que nós nos tivemos que adaptar. E estas adaptações têm que ser planeadas, têm que ser programadas e estão a ser feitas. Sr. Deputado João Ribeiro, há efetivamente aqui uma questão que estas lojas que refere desde que sejam entidades obrigadas, elas têm exatamente as mesmas obrigações de comunicação. A questão que coloca é que, provavelmente, grande parte delas não estão dentro deste pacote. Estamos a falar de um outro assunto, este outro assunto em que nestas situações as lojas têm sido fiscalizadas, não têm sido detectadas situações para além de contrafação que se tem encontrado nestes operadores, como tem encontrado noutros. Não há aqui uma associação direta a este tipo de operadores, mas são operadores que, relativamente a esta matéria, têm exatamente as mesmas obrigações e que nós fiscalizamos exatamente à mesma semelhança que os outros. Relativamente ao numerário, o numerário também é uma obrigação para o numerário. Tudo o que é valores superiores a 3 mil euros tem que ser comunicados. O desafio aqui, no nosso ponto de vista, tem a ver com a criptomoeda. Esse é o desafio, porque em termos de numerários está estabilizado. Se me perguntar, deviam ser 2.500 ou deviam ser 3.500 e 3.000, não é relevante no nosso ponto de vista em termos estratégicos. É uma definição que tem de ser igual para todos, para que as regras sejam cumpridas por todos. Não há aqui uma análise ainda suficientemente densa para identificar se devia ser 10 mil ou se devia ser 15 mil em termos de cartão, ou se devia ser 3 mil ou 3.500 em termos de numerário. Há efetivamente aqui uma necessidade de a legislação acompanhar, isto é um pedido que também fazemos, de haver determinados setores que a legislação ainda não abarca, como estando previstos na inserção nesta legislação, que tem a ver com áreas de prestação de serviços, por exemplo, de pareceres jurídicos, que não enquadram ainda na legislação porque não há registro de obrigatoriedade daquela atividade. E aí pode ser eventualmente o incremento num apoio à legislação de tentar encontrar aqui um mecanismo para que todas as atividades que se entenda aqui nesta casa que sejam de risco, elas sejam inseridas efetivamente com um mecanismo de registro de atividade. Isto traz aqui certamente aqui uma mais-valia, porque dos operadores obrigados, isto é, das entidades obrigadas que eu referi, cerca de 85 mil são entidades obrigadas, cerca de 20 mil são entidades equiparadas a entidades obrigadas. E nestes cerca de 20 mil é um dado que nós não temos concreto o número de operadores económicos em termos de matriz de risco associada a esta matéria. Por outro lado, a ASAIO irá naturalmente continuar a evoluir sobre esta matéria com as situações que temos detectadas, e também está uma das perguntas que foi colocada, e os dados que nós temos são que cerca de 65% das comunicações obrigadas é de comércio de automóveis, comércio de veículos automóveis, cerca de 21,5% é de comércio de ouro e metais preciosos, sendo que a terceira atividade é a atividade prestamista, que está abaixo dos 5%. Por isso, referia que estas são efetivamente as duas que têm uma maior comunicação, uma matriz de risco, onde a fiscalização insere e a supervisão insere mais sobre estas atividades, pois, como podemos ver, em terceiro lugar estará as atividades prestamistas, e depois todas as outras, desde transportes, desde atividades leiloeiras, remetem-se para menos de 2%. Em termos de comunicações, e também as atividades que são tramitadas a este nível são bastante inferiores. Por isso, a obrigatoriedade da fiscalização e a matriz de risco que insere neste quadro é efetivamente sobre estes três tipos de operadores que a comunicação é maioritariamente recai sobre estes três tipos de operadores e sobre estes três tipos de entidades. E julgo que respondi a todas as questões, Sr. Presidente. Se não respondi, por favor.
Muito obrigado, Sr. Dr. Luís Lourenço. Dou assim por encerrada esta primeira ronda. Questiono se algum dos senhores deputados pretende passar para a segunda ronda, não? Muito bem, então resta-me agradecer a Sr. Inspector-Geral da ASAI, Dr. Luís Lourenço, e ao Sr. Dr. Sérgio Ribeiro, Inspector-Diretor da Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal, os esclarecimentos prestados no âmbito desta audição. Senhoras e Srs. Deputados, estou por encerrada esta audição. Muito boa tarde.